Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Ei, ouvinte cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
O poema pesa. O poema pesa. Este é o meu poema. Eterna aliança entre a lama e o céu. Poema sangue, raiz a arder. Os séculos comendo os ossos. Tardes em decomposição. Crepúsculos apodrecidos. Fazei isto em memória de mim. Eu sou Laura Nogueira, poeta de Uruará, Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos. As circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira.
E Maria Vitória Eggs. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação.
Anote também nosso WhatsApp, 98563-9937. Repetindo, 98563-9937.
Vamos aos destaques da edição de hoje.
Pará tem aumento no número de cirurgias de pedras nos rins.
Seguem abertas as inscrições para o Encontro Panamazônica de Música e Cultura Periférica do Festival Psica.
No início de fevereiro, preço da gasolina e do diesel vão aumentar.
Mais de 180 mil ligações clandestinas de energia foram identificadas no Pará em 2024.
Endividamento das famílias paraenses cresce na contramão da tendência nacional.
Governo faz acordo histórico para regulamentar pesca do camarão no Marajó.
Através de coletiva de imprensa, representantes da ONU falam sobre missão em Belém.
Projeto usa lixo como matéria-prima para restaurar móveis e peças.
Esporte.
Paysandu venceu a segunda consecutiva e segue invicto no Parazão. Clube do Remo aplicou a segunda goleada e lidera o campeonato paraense.
E ainda você confere uma reportagem sobre a carteira de trabalho digital, que agora permite consulta de vagas no Cine. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
A gente começa o Jornal da Manhã desta segunda-feira informando que, de acordo com a legislação brasileira, o furto de energia acontece quando há o uso de eletricidade sem a devida autorização e também sem o pagamento, não é isso, Maria Vitória?
É isso mesmo, Vieira. O crime é alvo de fiscalização da concessionária de energia no Pará. Os números dessa prática ilegal aqui no estado você ouve na reportagem de João Paulo Seabra.
A distribuidora de energia do Pará realizou mais de 320 mil fiscalizações ao longo de 2024, identificando 180.140 casos de ligações clandestinas. As cidades com maior número de fraudes foram Belém, Ananindeua e Santarém. Thaís Moura, advogada e assessora parlamentar, mestranda do PPGD-UFPA, esclarece a lei sobre furto de energia no Brasil.
O furto de energia, ele é tipificado no próprio Código Penal e ele é comumente conhecido como furto comum, que a gente chama, né? Então, em caso de fraude envolvendo os medidores de energia, também pode se aplicar aí o artigo 171, que é o crime de estelionato. E adicionalmente a isso tudo, existe uma resolução normativa número 414 de 2010 da ANEEL que regulamenta questões relacionadas ao fornecimento de energia.
As ligações clandestinas, além de se enquadrarem como crime, trazem sérios riscos para a segurança. Essas práticas podem causar curtos-circuitos, incêndios e até mortes. Thaís Moura, advogada e assessora parlamentar, fala sobre as penalidades para quem pratica essa infração.
Vai depender da gravidade do caso. Por exemplo, penalidade criminal, ela vai aí de acordo com o artigo 155 do Código Penal. Ele é o furto de energia que pode acarretar aí uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? Então, caso seja comprovada a fraude, o estelionato, por exemplo, a pena ela pode ser aumentada para reclusão de 1 a 5 anos e multa. Pode existir também uma penalidade administrativa. Então, a distribuidora ela pode emitir cobrança retroativa referente ao período de consumo não registrado, conforme estabelece a ANEEL. Então, além disso, o fornecimento de energia ele pode ser suspenso até que a irregularidade seja regularizada.
De acordo com a Equatorial Energia, Belém liderou o número de fraudes de energia elétrica com mais de 41 mil casos registrados. Na sequência, aparecem Ananindeua, Santarém, Itaituba e Parauapebas. O analista da Equatorial Pará, Lucian Bandeira, explica os prejuízos para o fornecimento de energia e como denunciar na concessionária.
Elas sobrecarregam a rede e causam curtos-circuitos, incêndios e até mortes. As pessoas podem ajudar a denunciar esses casos para que a empresa possa agir e normalizar a situação. A denúncia que a população pode fazer de forma anônima nos canais de atendimento da empresa, como o site equatorialenergia.com.br, central de atendimento 0800 0191 0196 e aplicativo.
Em nota, a Polícia Civil do Pará esclarece que em 2024, 322 pessoas foram autuadas cometendo gato. Lembrando que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais da distribuidora ou pelo Disque Denúncia da Polícia Civil no número 181. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
E agora um dado interessante, Maria Vitória, e preocupante. Os brasileiros demoram a fazer plano financeiro para a aposentadoria.
A pesquisa foi divulgada pela Serasa e os detalhes você confere com o repórter Marcos Aleixo.
De acordo com a Serasa, 60% dos brasileiros iniciam o planejamento financeiro da aposentadoria com apenas 5 anos de antecedência. 37% dos aposentados admitem que não se planejaram financeiramente para esse momento da vida. 64% dos aposentados não consideram o valor da aposentadoria suficiente para manter o padrão de vida. 53% dos aposentados precisam continuar trabalhando para complementar a renda. Especialista da Serasa, Camila Cruz, dá um panorama da pesquisa.
A pesquisa ainda aponta que 37% realmente admite que não se planejou para este momento tão importante da vida e que as maiores preocupações estão relacionadas a uma instabilidade financeira ou até mesmo o medo de um endividamento, já que muitos precisam recorrer a crédito no mercado para suprir alguns custos que possam ser eventuais, emergenciais ou até mesmo complementar a sua renda.
Os aposentados que estendem a vida útil de trabalho têm em mente principalmente o pagamento de dívidas. Uma das razões dessa percepção é a falta de planejamento. 37% dos aposentados admitem que não se planejaram para esse momento. Pelo menos 23% dos entrevistados, prestes a se aposentar em até 2 anos, admite que não estão se planejando. E outros 41% se planejam em partes, ou seja, podem ter iniciado o investimento, mas não seguiram a risca. Camila Cruz dá outros detalhes.
Muitos idosos, eles são os responsáveis financeiros pela sua família. Caso esse idoso, esse aposentado, ele tenha alguma dívida ou ele precise se reorganizar financeiramente, uma dica que a gente dá é sempre começar pelo básico, papel e caneta, e olhar o planejamento do ano todo ao longo dos 12 meses. Assim ele consegue ver quais são os meses que ele tem um gasto maior e quais são os meses que ele tem uma reserva ali financeira que ele pode guardar ou até mesmo quitar uma dívida que está em aberto. Importante que ele sempre busque as melhores condições de renegociação de dívida e desconto para aquele débito e assim ele consegue diluir dentro dos meses para que ele não tenha um aperto financeiro, ou seja, a necessidade de buscar ainda mais uma renda complementar e ao mesmo tempo essa dívida não se torne uma bola de neve.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:09.
7:09.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, assina o primeiro acordo de pesca intermunicipal do camarão.
A medida abrange os municípios de Oeiras do Pará e de Curralinho, no Marajó. Saiba mais na reportagem de João Paulo Seabra.
A medida inédita busca garantir a reprodução do camarão da Amazônia, beneficiando cerca de 4.100 famílias em 40 comunidades pesqueiras. Rodolfo Zalu, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, fala sobre o diálogo com a comunidade para a elaboração das regras.
Ao longo de mais de 6 meses, né, tratativas com as comunidades, e que chegaram ao estabelecimento, então, das regras do acordo, né? Entre as regras, a gente pode destacar, por exemplo, 2 períodos de pausa para a captura do camarão, que foram estabelecidos pelas comunidades.
Entre as medidas definidas no acordo, destacam-se 2 períodos de defeso, de 1º de fevereiro a 30 de abril e de 1º de agosto a 30 de outubro. Também foi proibida a captura de fêmeas ovadas, com soltura imediata obrigatória e estabelecidas regras para uso de equipamentos seletivos, priorizando a preservação da espécie. Rodolfo Zalu fala sobre os benefícios do acordo, entre eles para a cultura alimentar da região.
Ele envolve 40 comunidades pesqueiras, né, dos 2 municípios e beneficia cerca de 4 mil famílias, né? É uma área de 68 mil hectares, voltada à conservação dos estoques, né, utilização racional do camarão da Amazônia, que é uma espécie essencial na região para o sustento das famílias e a economia local. Além desse componente de subsistência, né, esse recurso pesqueiro do camarão também está associado a práticas culturais das comunidades locais. E a espécie é nativa, né, de água doce, né, sendo a mais consumida na região. Então a gente entende, né, que é fundamental o camarão regional para o tecido social das comunidades na Ilha do Marajó, né, contribuindo para a autonomia alimentar, geração de renda e também para o abastecimento da economia local e regional.
A fiscalização deve contar com a parceria entre órgãos públicos e agentes ambientais comunitários. Esses voluntários treinados e credenciados vão monitorar a pesca, coibir práticas ilegais e promover a sustentabilidade da atividade essencial para a subsistência e identidade cultural das comunidades locais. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
E uma notícia preocupante: o Pará fechou o ano de 2024 com mais famílias endividadas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
A situação vem na contramão da tendência nacional, que é de redução do percentual de família endividada ou inadimplente. As informações com o repórter Cláudio Lobato.
Imagine você, uma família, construindo uma casa e de repente se depara com a seguinte situação: acaba o dinheiro e você precisa pegar mais para dar continuidade naquele término, ou seja, terminar aquela construção. O que você faz? Você vai solicitar um empréstimo junto a uma instituição financeira e isso pode, muitas vezes, significar o seu endividamento.
A situação descrita pela educadora financeira Ana Ferrari é mais comum do que se pode imaginar. Em 2024, o país fechou o ano com menos famílias endividadas, mas no Pará a situação se inverteu. o percentual de famílias endividadas subiu de 62,8% em 2023 para 68,1%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse crescimento pode provocar danos à economia como um todo e tem suas prováveis causas no descontrole das famílias, como sugere o economista Nélio Bordalo.
O aumento do endividamento das famílias paraenses em 2025 pode refletir um cenário econômico desafiador, com inflação elevada, altas taxas de juros e dificuldades em equilibrar as finanças pessoais ou familiares. Esse endividamento muitas vezes está associado ao aumento do consumo sem o devido planejamento financeiro, o que compromete a saúde financeira das famílias e pode resultar em dificuldades de pagamento, além, é claro, de prejudicar a qualidade de vida.
No Brasil, o cartão de crédito segue como a principal forma de dívida, representando 83,8% dos endividados. Porém, houve também um aumento na procura por crédito pessoal, por causa das taxas de juros reduzidas. E se o percentual de famílias endividadas diminuiu no Brasil, a inadimplência aumentou. Por outro lado, apesar do aumento do endividamento, as famílias paraenses com contas em atraso diminuiu de 24,6% para 21,2%. Mas o percentual de famílias que declararam não ter condições de quitar as dívidas em atraso cresceu, passando de 6,5% em 2023 para 7% em 2024. O economista Nélio Bordalo vê uma causa nesse movimento.
A falta de educação financeira adequada pode ser um fator determinante para esse cenário, já que muitos acabam utilizando o crédito de forma indiscriminada, sem um devido planejamento. As famílias precisam buscar alternativas de gestão do orçamento, como o controle de gastos, a priorização de dívidas mais caras e buscar por novas fontes de renda, ou seja, buscar renda extra, além, é claro, de melhorar o entendimento sobre a importância do crédito responsável.
Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:15.
7:15.
A seguir, no Jornal da Manhã.
Governos estadual e federal fazem balanço da visita da ONU para a COP30 em Belém.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Há 40 anos, a Cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, manhã e tarde ensolaradas com algumas nuvens, chuvas rápidas durante o dia e a noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, manhã e tarde com algumas nuvens e chuvas passageiras. Noite com muitas nuvens e sem chuva. Em Bragança, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 22 graus. No Sudeste paraense, manhã ensolarada com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paragominas, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 22 graus.
7:18.
7:18.
O Pará é notícia.
Vamos saber o que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Igor Ferreira.
A Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu um homem que era procurado pelo crime de homicídio qualificado no quilômetro 995 da BR-163. De acordo com a PRF, os agentes receberam uma denúncia de tentativa de roubo pelo número 191. Os policiais abordaram um ônibus que fazia linha entre Mojuí dos Campos, também oeste do estado, até a feira do Mercadão 2000. Durante consultas ao sistema da PRF, constatou-se que um dos passageiros possuía um mandato de prisão pendente em cumprimento por homicídio qualificado expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém. Com isso, o passageiro foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém. Todos os procedimentos cabíveis foram tomados e ele segue à disposição da Justiça. Servidores da Secretaria da Fazenda Cefa, lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito Itinga, em Dom Eliseu, Nordeste Paraense, apreenderam 823 caixas de mercadorias importadas, avaliadas em R$ 569.295,81. A verificação física constatou a divergência e o motorista questionado apresentou a nota fiscal das redes de pescas. Diante dos fatos, a mercadoria foi retida e lavrado o termo de apreensão e depósito, no valor de R$ 198.119,16, referente ao ICMS e multa. Igor Ferreira para o Jornal da Manhã.
COP30.
Governo do Pará e governo federal fazem balanço sobre a visita da missão da ONU para a COP30 em Belém.
Comitiva das Nações Unidas passou uma semana na capital paraense em visita técnica. Detalhes com Gabriel Nascimento.
Para fiscalizar o andamento das obras e demais iniciativas referentes à COP30, a missão da ONU visitou obras de novos hotéis e de conversão de espaços sociais em acomodações e conferiu o plano de contratação de plataforma de gerenciamento de leitos para a Conferência das Partes. O governador Helder Barbalho fala sobre a visibilidade que a COP30 trouxe ao estado.
É perceptível a movimentação dos aeroportos, a movimentação em taxa de ocupação da rede de hotelaria é certamente a mais elevada na história da nossa capital. Nós acabamos de fechar o ano de 2024 com a movimentação do aeroporto de Belém, ultrapassando 3 milhões de passageiros.
A COP30 gerou uma alta circulação de pessoas no aeroporto e representa a procura pela capital paraense, gerando a necessidade de um incremento da oferta da malha aérea para Belém. O governo do estado aprovou uma lei na Alepa para garantir subsídios para a oferta de novos voos internacionais que queiram utilizar Belém como rota. Noha Amladi, secretária executiva adjunta da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, fala sobre os desafios para a realização da COP30.
Então, são várias recomendações que se podem fazer para manter, para adressar, não sei se é uma palavra português, mas para enfrentar esse desafio. Então, nós fizemos recomendações sobre isso e agora vamos ver a implementação. É por isso que são várias missões técnicas, porque nós somos aqui para apoiar, dar solução.
A coletiva contou com a participação de Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, Hanna Gassan, vice-governadora do Pará, Walter Correia, secretário extraordinário para a COP30, e André Correia do Lago, presidente da Conferência das Partes na Amazônia. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
COP30.
Ah. Olha, uma boa notícia agora, a carteira de trabalho digital permite consulta de vagas no Cine. As informações com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O trabalhador em busca de um emprego pode buscar uma vaga diretamente no celular. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital foi atualizado para permitir a consulta às vagas disponíveis no Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Ao baixar ou atualizar o aplicativo, o usuário será notificado quando surgir uma nova vaga de emprego, conforme seu perfil e sua localidade. É importante que o trabalhador atualize as informações pessoais e os objetivos profissionais para receber uma notificação mais precisa. O app é o serviço mais usado do governo federal, com mais de 724 milhões de acessos em 2024. Na carteira de trabalho digital, é possível ter acesso ao contrato de trabalho vigente e a vínculos anteriores, apoio financeiro, abono salarial, seguro-desemprego, extratos do CAGED e do FGTS, além de fazer denúncias trabalhistas. Ele está disponível na loja virtual para iOS e Android. Com as mudanças, o antigo aplicativo Cine Fácil não será mais atualizado. Todas as informações estarão na carteira de trabalho digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Pará teve aumento de 34% no número de cirurgias de pedras nos rins em 2024.
Os dados fazem parte de um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, a SESPA. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
Em 2023, foram 1.190 procedimentos desse tipo realizados em todo o estado. Já em 2024, esse número subiu para 1.600 casos. Para evitar esse quadro, popularmente conhecido como pedras nos rins, que é acompanhado de dores intensas, o urologista Ricardo Rocha explica algumas das medidas de prevenção da patologia.
Primeiro ponto, hidratação adequada. Então, beber bastante água, 2 a 3 litros de água por dia. Monitorar a cor da urina, isso é um indicativo muito fácil. Então, a urina tem que estar transparente ou aquele amarelo bem clarinho, quase transparente. Adicionar água com um pouquinho de limão. O limão ele tem um citrato natural que ajuda a evitar a formação de cálculo, né? Adicionar na dieta essa água com limão, fazer ajustes na própria alimentação, como para quem tem excesso de oxalato na urina, reduzir os alimentos ricos em oxalato, como espinafre, beterraba, excesso de chocolate, nozes ou chá preto, consumir menos sódio, evitar o excesso de sal é um ponto fundamental para quem forma cálculo, porque quando você tem muito sódio e você excreta o sódio, você também excreta cálcio junto com o sódio, aumentando a chance de formar pedra nos rins. Limitar o excesso de proteína animal, então comer proteína animal, carne, frango, peixe, frutos do mar, com moderação. Manter uma ingestão, como eu já falei, saudável do elemento cálcio na dieta, porque pouco cálcio também pode levar a cálculos de uma outra substância, que é o oxalato. Manter, né, o pH da urina sob controle, né, e a dica da água com limão ajuda a isso daí também. Evitar automedicação.
Segundo a SESPA, em 2024, mais de 900 pessoas foram hospitalizadas por causa da doença. O urologista Ricardo Rocha destaca mais detalhes sobre o tema.
O mais importante de tudo isso, para você prevenir e fazer um diagnóstico precoce, é você ter um monitoramento regular com um médico especialista da nossa área, urologista ou nefrologista, fazer esse acompanhamento médico regular da saúde dos seus rins. E a primeira suspeita de sintoma, dor lombar, aquela dor muito intensa, aguda, empontada, que irradia para frente do abdômen, em direção à virilha, nos homens podendo ir até para a região dos testículos, isso é um sinal, né, de uma possível litíase urinária. Quando essa litíase já está mais baixa, ali perto da bexiga já tem dor, na região da bexiga, dor na uretra, dor ao urinar. Então, percebeu qualquer um desses sintomas, procura uma emergência, pede a avaliação de um especialista e você vai conseguir identificar isso o mais rápido, o mais cedo possível para tratar.
Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora vamos às notícias que foram destaque pelo mundo num giro internacional com Gabriel Nascimento.
O diálogo entre Putin e Trump parece estar mais próximo do que nunca. Recentemente, o presidente norte-americano eleito mostrou interesse em reunir-se com o líder do executivo russo. Porta-vozes do Kremlin, complexo fortificado no centro da capital russa e sede do governo federal, disseram que Putin está pronto para conversar com o presidente dos Estados Unidos. Trump também reforçou a necessidade da Rússia fazer um acordo com a Ucrânia para cessar a guerra em andamento no leste europeu. Chuvas torrenciais atingiram a cidade de Pekalongan, na Indonésia. As enchentes ocasionaram um grande deslizamento de terra na cidade, que deixou pelo menos 25 mortos. Em decorrência do mau tempo, as operações de busca realizadas pelos socorristas foram interrompidas. Eles estavam utilizando água para limpar destroços e desenterrar pertences das vítimas, como motocicletas que ficaram soterradas na lama. O polêmico presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfureceu investidores do mercado de criptomoedas ao lançar uma meme coin, moedas digitais cuja origem vem de tendências da internet, o que foi amplamente criticado pelos analistas do setor, o acusando de realizar uma jogada de marketing para ridicularizar este mercado. O que corroborou para a visão negativa dos especialistas sobre este lançamento foi a própria visão de Trump, que disse a repórteres que não sabe muito sobre criptomoedas. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7h29.
A seguir, no Jornal da Manhã.
Preço dos combustíveis é reajustado em mais de 7%.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação. A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã. Maré baixa às 5h30 da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece à 1 da tarde. Maré alta às 7 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 10 da manhã. Maré baixa às 5 da tarde.
7 horas 31 minutos.
7h31.
Trânsito no Jornal da Manhã.
É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Vamos às informações com Gabriele Borges. 2 acidentes já nesta manhã, Gabi, aqui na capital paraense. Bom dia.
Bom dia, Vieira. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, Vieira. 2 acidentes. O primeiro registrado na Pedro Álvares Cabral, próximo ao Canal do Galo, deixando o trânsito moderado para intenso, com a média de 27 km por hora, e segue assim até a próxima doca. Já Arthur Bernardes, trânsito intenso no trecho que cruza Pedro Álvares Cabral, justamente por esse acidente, com uma média de 16 km por hora. Acidente também na Centenário, sentido Belém, trânsito intenso com 17 km por hora e trânsito também intenso na Avenida Padre Bruno Sec, sentido Belém, com 16 km por hora. Na Júlio César, sentido Belém, no trecho próximo à Escola Rego Barros, trânsito intenso com uma média de 16 km por hora. Indo para a BR, no sentido Belém, trânsito intenso também em frente ao Shopping Castanheira, com velocidade média de 19 km por hora. Na Avenida João Paulo II, até próximo ao Campus de Educação Física da UEPA, trânsito intenso com velocidade média de 13 km por hora. E na Avenida Almirante Barroso, trânsito intensíssimo do trecho próximo ao 2º Batalhão da Selva até a Travessa Curuzu, com média de 18 km por hora. É com você, Maria, com você, Vieira.
Muito obrigado, Gabi, com as notícias do trânsito na Grande Belém. Nós temos uma informação importante aqui também, a DOCA, né, que já está com 55% de serviços executados lá na nova DOCA, avança com mudanças no trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco aqui em Belém a partir das 8 horas da manhã desta segunda-feira, no trecho entre a Rua Diogo Moya e a Rua Ode Almeida. As duas faixas próximas ao canal serão interditadas com tapumes até o dia 14 de fevereiro, com as outras faixas liberadas para o fluxo de veículos. Então, você aí procure uma outra rota aí para não ter problemas aí de engarrafamento nesse trecho da DOCA e da nova DOCA aqui em Belém. Confira a hora certa da Grande Belém, 7 horas 34 minutos.
7h34.
Economia e finanças.
Preço de combustíveis é reajustado em mais de 7% devido às alterações na cobrança do ICMS.
Saiba quais são os impactos desse aumento na nossa economia na reportagem de Gabriel Nascimento.
Após reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, colegiado presidido pelo ministro da Economia e formado pelos secretários da Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, a cobrança do tributo na gasolina teve um salto de 7,14%, o que corresponde a 10 centavos, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47 o litro. Pietro Gaspareto, do Departamento Jurídico do Sindicombustíveis Pará, fala sobre o impacto das alterações nas alíquotas do ICMS do diesel.
Esse valor era de R$ 1,06, mais ou menos, e vai passar para R$ 1,12. Então, dessa forma, a gente tem um impacto estimado no preço da gasolina do diesel de cerca de 10 centavos para a gasolina e de 6 centavos para o diesel. Esse impacto é apenas relativo ao imposto. É importante esclarecer que é impossível estimar o impacto real no preço final do combustível que é pago pelo consumidor no posto, pois esse preço final ele depende de inúmeros fatores.
A justificativa apresentada pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis é uma defasagem no valor cobrado pelos combustíveis no Brasil e a pressão do mercado internacional. Pietro Gaspareto, do Departamento Jurídico do Sindicombustíveis Pará, fala que o preço final dos combustíveis nos postos depende de vários fatores.
Entre eles, o próprio repasse do imposto pelas distribuidoras. Em outras ocasiões, se teve relatos de distribuidoras que elevaram o preço a mais do que a diferença de imposto. Além disso, também vários outros fatores, como o preço do combustível nas refinarias, que é o valor que está diretamente ligado ao dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional, o preço do etanol, que também é adicionado na gasolina, a margem de lucro das distribuidoras, frete, custos operacionais de cada empresa, entre várias outras coisas.
Apesar da estimativa do aumento de preço após a alteração das alíquotas do ICMS, não há como estabelecer qual será o impacto nos preços finais dos postos de combustíveis. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
MEIs ganham nova oportunidade de retornarem ao Simples Nacional. Os detalhes com Valquíria Rios, da Agência Rádio Web.
Os microempreendedores individuais, MEIs, que foram excluídos do Simples Nacional e do CIMEI em 2024, devido a débitos pendentes, ganharam uma nova chance de regularizar a situação. As dívidas devem ser quitadas e o reenquadramento no regime de tributação simplificado solicitado até o dia 31 de janeiro. Para voltar a ser enquadrado no CIMEI, os MEIs devem acessar o portal ECAC ou o portal do Simples Nacional e solicitar a nova opção pelo Simples Nacional e o enquadramento no CIMEI. Após a solicitação, o status pode ser acompanhado pelo Serviço Acompanhamento da Formalização da Opção, pelo Simples Nacional. Se o pedido for aprovado, também é necessário consultar a solicitação de enquadramento no CIMEI. É importante regularizar as pendências financeiras e cadastrais, pois a inclusão no Simples Nacional garante benefícios fiscais, como tributos simplificados e um regime tributário mais favorável. Já o CIMEI exclusivo para MEIs oferece ainda mais facilidades para quem deseja manter suas obrigações tributárias em dia. Agência Rádio Web, de Brasília, Valquíria Rios.
7:38.
7:38.
Dicas culturais.
Seguem abertas inscrições para o Encontro Panamazônico de Música e Cultura Periférica do Festival Psica.
Uma excelente oportunidade para artistas, produtores e especialistas do mercado cultural de toda a Panamazônica. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Artistas, produtores e especialistas do mercado cultural da Panamazônia ocupam o Parque da Residência, em Belém, no Mutins, Encontro Panamazônica de Música e Cultura Periférica. Este ano, o Mutins amplia a participação e conexão entre a Amazônia brasileira e a Amazônia dos outros países da América Latina. Falar sobre cultura panamazônica exigiu essa ampliação, como revela o diretor do Festival Psica, Gerson Dias.
A gente vai falar sobre cultura periférica panamazônica, então precisaria ter um evento só para ele. Antes ele era atrelado ao Festival Psica, agora não, a gente está fazendo uma grande feira da música, feira da cultura panamazônica, né? Então isso é muito importante, porque a gente valoriza não só a nossa cultura nortista enquanto Brasil, mas também uma cultura panamazônica, né? A gente vai falar sobre a nossa cultura panamazônica como uma forma de integrar as regiões, né? Integrar os outros países que compõem a Amazônia com o Brasil.
A programação reúne convidados de Manaus, Parintins, São Luís, Santarém, Capanema, Ourém e Belém, e de outros países, como Panamá, Peru e Colômbia, em debates sobre a identidade cultural panamazônica. O circuito de formação promove mais de 20 painéis, oficinas e palestras e traz convidados como Dona Onete, Mestre Damasceno, Fafá de Belém e Félix Robato. Um Mutins Encontro Panamazônica de Música e Cultura Periférica acontece nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro no Parque da Residência e no Bar da Residência. Não paga nada para se inscrever e a entrada também é de graça, mas está limitada à lotação dos espaços. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
O projeto usa lixo como matéria-prima para restaurar móveis e peças variadas do dia a dia. Que legal, né, Maria?
Aí a iniciativa deu tão certo, Vieira, que hoje é repassada para as pessoas da comunidade que desejam aprender essas técnicas. Os detalhes com Marcelo Alencar.
A Casa Aberta lança neste ano o projeto Pra Te Esperar. A ação consiste na ressignificação de descartes urbanos, integrando técnicas de reconhecimento de material, restauro e produção em diversos segmentos. O idealizador do projeto Do Lixo ao Luxo, Mestre Ronaldo Cardoso, explica como surgiu a iniciativa que une sustentabilidade, referências e experiência profissional.
Quando eu comecei a trabalhar com restauração de móvel antigo, aqui no canal São Joaquim, eu comecei a perceber que andando no canal, eu comecei a encontrar móveis antigos jogados no lixo. E comecei a arrecadar esses móveis. E como eu fiquei conhecido pelas pessoas que descartam esse material na rua, eu comecei a comprar dos carroceiros. E notei que muitos deles me perguntavam como é que a gente fazia aquilo. quando estava pronta, que eles passavam, eles olhavam, mas ficou bacana, né? Então eu vi a necessidade de querer ensinar as pessoas que descartam esse lixo, esse material na rua, que na verdade não é lixo, é matéria-prima.
Pontos de coleta, mapeamento de locais específicos para cada tipo de produto, além do custo-benefício, possibilitou a criação do projeto, que hoje é repassado para as pessoas da comunidade que desejam aprender as técnicas de restauração e garantir uma renda extra no final do mês, além de contribuir com o meio ambiente. Mestre Ronaldo Cardoso aponta mais detalhes sobre a proposta.
O objetivo maior do projeto do Lixo Luxo é, além de tirar o material que vai ser descartado na rua, no meio ambiente, é dar uma profissão para essas pessoas, dar uma dignidade para essas pessoas, transformar essas pessoas num profissional. Esse é o maior objetivo do Lixo Luxo, a preocupação com o meio ambiente e a preocupação com a pessoa que descarta esse material na rua.
Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
E a Galeria Teodoro Braga recebe a exposição Mil Marias e 18 ODS.
A exposição coletiva reúne obras de 23 artistas mulheres amazônidas. O repórter Cláudio Lobato é quem conta pra gente.
A exposição se chama Mil Marias e 18 ODS, representando as 17 metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, mais a igualdade racial. Revela a fé no protagonismo amazônico na construção de uma sociedade global mais justa e igualitária. A exposição conta com a participação de 23 artistas, mulheres, amazônidas e a presença do público nas discussões é um elemento estratégico para a afirmação dos objetivos e da identidade amazônica, em consonância com as transformações do mundo, como acredita a curadora da exposição, artista e jornalista Marta Cardoso.
É importante ampliar nosso repertório sobre demandas que são coletivas. Além disso, a exposição convida o público para uma imersão cultural, através das oficinas e rodas de conversa. E cultura é poder.
Mil Marias e 18 ODS está totalmente pronta e apresenta técnicas da manualidade em todas as obras, desde pintura tradicional até bordado e escultura em papel, apresentando uma diversidade de técnicas. Isso sem falar da diversidade socioeconômica e racial da equipe. A artista e jornalista Marta Cardoso acredita no envolvimento do público com as metas globais.
Nós esperamos que o público perceba o poder da arte para fomentar essas transformações. Cada obra é um texto que fala da trajetória das artistas, dos locais onde estão inseridas e também da visão que cada uma teve sobre os ODSs, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A exposição já está aberta à visitação na Galeria Teodoro Braga, no Centur, na Avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7:46.
7:46.
A seguir, no Jornal da Manhã.
As notícias do esporte com destaque para Remo e Paysandu ao vivo com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida.
A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com algumas nuvens durante a manhã e a tarde, chuvas rápidas durante o dia e a noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã e tarde ensolaradas com algumas nuvens, chuvas rápidas durante o dia e a noite. Em Belterra, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Marajó, manhã, tarde e noite nubladas com indicativos de chuvas rápidas. Em Breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 22 graus.
7 horas 48 minutos.
7h48.
Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui ao vivo no estúdio para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu, que venceu a segunda consecutiva e segue invicto no Parazão. Bom dia, Alex.
Bom dia para você, José Vieira, Maria Vitória e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Foi sábado, tarde e noite, em Marabá, estádiozinho Oliveira. A vitória bicolor 4-2 sobre o Águia. Só no primeiro tempo foram marcados 4 gols. O Papão fazia 1-0 com Borazzi aos 16. O Águia empatava com Jonatas Bastos aos 29. Rossi virava o marcador em prol do Paysandu, fazendo 2-1 aos 43. E já aos 46, Bruno Limão empatava em 2-2. Na etapa final, só deu Paysandu aos 12 com Nicolas e 44 com Quintana de cabeça. Foi a segunda vitória do time ao comando do técnico Márcio Fernandes, que disse à reportagem ter gostado do desempenho do seu time.
Não acho que nós fizemos uma partida brilhante tecnicamente, mas conseguimos uma vitória. Esse início de campeonato é muito importante que a gente vá ganhando, para ganhar confiança, jogadores começarem a render mais, acreditar mais no sistema. Isso é importante. Outra coisa é a parte física. Conseguimos suportar bem a parte física, um time que está até mais tempo jogando do que nós, e isso também foi importante, né? E fazer 4 gols não é tão fácil assim, né? Então, 2 jogos que a gente faz 4 gols, a gente tem que valorizar também essa vantagem.
Olha a renda, 83.525 para um total de 2.803 torcedores presentes. Despesa 31.693. Gratuidades 375 torcedores, líquido para o Águia 51.831,30. O Paysandu ocupa a segunda posição na classificação geral, marcou 8 gols, sofreu 3, tem saldo de 5, tem meia dúzia de pontos ganhos. O próximo jogo já será amanhã com a Tuna Luso Brasileira às 8 horas da noite na Curuzu, com o torcedor pagando R$50 uma arquibancada e R$200 a cadeira cativa. Maria Vitória.
E o Remo venceu a segunda de goleada e é o líder do campeonato paraense, Alexandre Santos.
Foi ontem à tarde, na inauguração do estádio Estrelão no município de Augusto Correia, a segunda vitória remista no Parazão, 4-0 sobre o Caeté. Depois de 0-0 no primeiro tempo, na etapa final, 4 gols, 1-0 Denner aos 18, 2-0 Remo, Pedro Rocha de cabeça aos 20, 3-0 Remo, Adailton aos 42 de pênalti e Lucão fechava a goleada aos 50 minutos, 4-0. O técnico remista Rodrigo Santana disse à reportagem não ter gostado não do desempenho dos atletas no primeiro tempo.
Foi muito abaixo, primeiro tempo. A gente sabe que não tem time bobo dentro da competição. O Remo é o time a ser batido, jogando fora de casa, né? A equipe do Caeté se impôs bastante. E a gente entrou ali um pouco disperso no jogo, né? Acho que faltou um pouquinho de leitura de jogo, onde eles tinham muito espaço no meio de campo para jogar. E atitude, né? O que eu mais cobrei ali, a gente encaixou a marcação ali no intervalo, fizemos alguns ajustes, mas acho que foi muito mais atitude. A gente deixou eles gostarem do jogo, eles foram ganhando confiança. Então foi um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que a gente esperava. Mais feliz pelo segundo tempo.
Renda 125.300, com 3 mil torcedores presentes ao jogo. Despesas 57.852. Pagantes 2.681 torcedores, 319 gratuidades. Líquido para o Caeté 67.447,83. O Leão Azul marcou 9 gols em 2 jogos, não sofreu nenhum, por isso lidera o campeonato com meia dúzia de pontos. O próximo jogo será nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, lá em Marabá, com o time do Águia, estádio Zinho Oliveira. Já está na capital o novo zagueiro remista, recém-contratado Klaus. Ele tem 31 anos, é natural do Rio Grande do Sul. 1,87m, está fazendo os exames médicos. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remy Paissandu aqui no JM. A gente continua falando de esporte. Outras notícias do Parazão 2025 com Bruno Barbosa.
Caeté!
Você conferiu a derrota do Índio Guerreiro por 4-0 para o Remo ontem aqui na 93,7 com a equipe 93. O Caeté, com o resultado em casa, está na zona de rebaixamento sem pontuar. Rosa. Décimo com nenhum ponto, Santinha é o primeiro clube a demitir técnico no estadual. Pedro Chaves caiu após a derrota para o Bragantino por 1-0 no sábado.
Bragantino!
João Vitor fez o gol que deixou o Tubarão em sexto lugar com 3 pontos. Ontem o técnico Robson Melo estava em Augusto Correia, acompanhando Caeté e Remo.
Independente!
Com gol de Jordan, o Galo Elétrico mantinha os 100% na competição até a Tuna empatar aos 44 do segundo tempo no jogo do sábado. Independente é o quarto colocado com 4 pontos.
Tuna!
O que salvou a elite do Norte em Tucuruí foi o gol do ponta Alex Silva. A Águia Guerreira do Brasil está em quinto lugar com 4 pontos.
São Francisco.
A pior campanha do Parazão nesse momento é a do São Francisco. Anteontem, o Leão do Oeste do Pará perdeu para o Castanhal por 2-0.
Castanhal!
Paulo Rangel e Bilal mantiveram o Japiim com 100% de aproveitamento nessa segunda rodada e em terceiro lugar com 6 pontos.
Capitão Poço!
Em casa, a Laranja Mecânica não conseguiu se reabilitar na competição e empatou com o Cametá em 1-1. Ju Alagoano marcou para o time da casa, que está em nono lugar com 1 ponto.
Cametá!
O gol de Daniel GTA impediu uma nova derrota do Mapará no estadual. O time da Terra do Carnaval é o oitavo com 1 ponto conquistado.
Águia!
A equipe 93 levou para você no sábado a derrota do Azulão por 4-2 para o Paysandu no Zinho Oliveira. Os gols de Jonathan e Bruno Limão não foram suficientes para evitar a primeira derrota do Águia, que é o sétimo colocado com 3 pontos. Tudo da segunda rodada do Parazão 2025 e muito mais. Você confere hoje, 8 da noite, no programa Esporte 93, aqui na Rádio Cultura. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. A apresentação foi de José Vieira.
E Maria Vitória Eggs.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um ótimo dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,5.